tarde, caros ouvintes da Rádio Universitária FM. Está no ar agora o programa Resenha Econômica, um programa que tem como objetivo proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chave da economia. Hoje ele será apresentado por mim, Hugo Tavares.
E por mim, Vitor Rocha.
O programa Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES, e vai ao ar todas as quartas-feiras a partir do meio-dia. Fique ligado. Então, o programa de hoje vai abordar um tema que vem causando muita polêmica na vida cotidiana de todo brasileiro, nos noticiários, no congresso, nas rodas de conversa, no movimento estudantil, centrais sindicais, etc. O tema é o famoso e temido ajuste fiscal do governo e seus impactos negativos na educação. Enfim, por que a gente vai discutir isso? A importância de discutir essa temática se dá pela suposta incoerência ao fato de que o governo tem preferido cortar gastos em serviços essenciais para a população, como é o caso da educação, por exemplo, em benefício de camadas sociais já privilegiadas. Mas bem, antes da gente entrar diretamente nessa temática, convém explicar antes alguns elementos conceituais importantes para a discussão.
Bem, primeiramente é necessário entender o que é uma política fiscal. O termo política fiscal refere-se ao comportamento e à administração das receitas e despesas do setor público, ou seja, a maneira como cada país, durante o mandato de um governo, gere seus recursos e obrigações. As decisões estatais são resultado de um processo político, em que interesses conflitantes são colocados frente a frente e influenciam na forma como se constitui a estrutura fiscal de um país. Sendo assim, entendemos que um governo arrecada recursos e tem gastos. O meio mais conhecido de arrecadação do governo é a tributação, ou seja, os impostos, as taxas e as contribuições. É amplamente entendido que as arrecadações do governo devem voltar para a população em forma de serviços sociais essenciais, como saúde, transporte, educação, entre outros. Outra forma mais rápida de arrecadação de dinheiro por parte dos governos é através da emissão de títulos da dívida pública. Este título é como um certificado que uma pessoa compra do governo e neste certificado consta quando o governo irá recomprá-lo, além da taxa de remuneração que será paga ao comprador. Essa remuneração é, na maioria das vezes, a taxa de juros. O montante da dívida pública do governo brasileiro, da qual falaremos mais adiante, se refere ao total do valor desses títulos que o governo deverá recomprar com o acréscimo dos juros que ele deverá pagar. É principalmente para honrar o pagamento dessa dívida que o governo atual tem feito tão divulgado ajuste fiscal. Podemos entender o atual ajuste fiscal como um esforço do governo juntamente com os ministérios da Fazenda e do Planejamento para alcançar o superávit primário e acertar as contas públicas. Superávit primário, o que é? É a diferença entre tudo que foi receita e tudo que foi despesa para o governo, sem contar os juros da dívida pública. Essa ideia de superávit primário foi imposta ao Brasil no final da década de 1990 pelo FMI, com o objetivo de que o Brasil pudesse mostrar que seria capaz de garantir o pagamento de sua dívida pública. Esse superávit seria então destinado quase que única e exclusivamente para pagamento de juros e amortização da dívida. Ou seja, o governo planeja se utilizar deste aperto fiscal justamente para pagar os encargos da dívida pública, para assim mostrar uma aparente responsabilidade em relação às contas. Só para que tenhamos noção da grandeza dessa temática, no ano de 2014, segundo o site da Auditoria Cidadã da Dívida, aproximadamente 45% do orçamento do governo, equivalente a cerca de 978 bilhões de reais, foi destinado para o pagamento e amortização dessa dívida. Vale notar que, como contrapartida, apenas 3,7% deste orçamento foi destinado para a educação. O governo tem diversos instrumentos para implementar o ajuste fiscal, seja aumentando a receita, através do aumento da carga tributária e reativando velhos impostos, ou, por exemplo, cortando gastos, como corte de verbas para os ministérios e endurecimento nas regras de benefícios. E é exatamente aí que queremos chegar. O atual governo tem previsto cortes orçamentários de vários ministérios. No caso, o corte de verba no Ministério da Educação foi o terceiro maior do país, atrás apenas do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde. Este corte foi de aproximadamente 9,4 bilhões de reais. Mas e aí, Hugo? Aquele tal lema da pátria educadora na campanha eleitoral, como é que fica essa situação?
Pois é, não é isso que a gente tem visto nesse início de ano, né? A situação é bem complicada. O suposto lema do segundo mandato Dilma, já no início do seu governo, não condiz com a realidade das políticas econômicas implementadas. Logo no começo do ano, o contingenciamento na educação chegava a 1,9 bilhão por mês, até que o orçamento fosse aprovado, quando no mês passado o governo anunciou o corte de 9,4 bilhões na pasta. Convenhamos que o orçamento continua acima do mínimo constitucional. Está um pouco acima do orçamento de 2013, mas a situação das universidades públicas não condiz e nem suporta um corte de tamanha dimensão. O que vemos então é uma séria contradição entre as promessas feitas e a realidade do país quando consideramos a educação. Podemos, inclusive, ir um pouco mais além. A crítica não se restringe ao simples fato de termos tido corte na educação, que já é algo bastante sério. A problemática se intensifica quando consideramos que os cortes estão sendo feitos em prol da meta de superávit primário. Como a gente já falou aqui, esse superávit é destinado para o pagamento da dívida pública, ou seja, uma parte considerável do dinheiro público que deveria ser destinada para a educação do povo brasileiro, 9,4 bilhões, está sendo usado para pagamento de juros e amortização da dívida, garantindo a acumulação e concentração de renda de um pequeno grupo de pessoas já multimilionárias. Notamos então um claro descaso do governo federal com a educação da população brasileira, que não é de hoje. Vemos no país universidades federais em situação de emergência. Algumas universidades federais se encontram em condições tão trágicas ao ponto de não possuírem recursos para o pagamento de atividades terceirizadas de infraestrutura e manutenção. Um bom exemplo disso é o fechamento do Museu Nacional que era mantido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma das maiores do país, sendo o museu o mais antigo do país também. A universidade não se encontra em condições financeiras de manter o funcionamento do museu, visto que não está sendo capaz de pagar nem a vigilância e nem a limpeza. A UFES, inclusive, definitivamente não está imune a esses cortes e vem sofrendo sérias consequências. Como que você tem visto esses impactos, Vitor?
Pois é. A UFES definitivamente não está imune aos cortes. Embora o reitor tenha afirmado no início do ano que os cortes não iriam impactar o funcionamento da universidade, há poucas semanas, em depoimento à rádio CBN, ele considerou paralisar as atividades da universidade e suspender as aulas, visto que a possibilidade de não termos mais recursos para manter serviços básicos, como o funcionamento do restaurante universitário e a limpeza, os quais estavam sendo ainda mantidos com recursos de 2014. Além disso, alguns estudantes estão sendo prejudicados por falta de materiais de infraestrutura, desde toners para impressoras até serviços de manutenção para as mesmas. Vemos então que o ajuste fiscal está muito presente no cotidiano não só do estudante das universidades públicas pelo país, como de toda a população. Ele é real, efetivo e prejudicial. Nota-se então que o lema de pátria educadora nada mais é que um slogan, pois o que vemos é um descaso com a educação enquanto os detentores da dívida pública se enriquecem às nossas custas, às custas da população.
Bem, caros ouvintes, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular vocês a entenderem um pouco sobre o corte fiscal e pensar ele principalmente dentro da educação. Caso vocês queiram encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Repetindo, peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.uf.br. Uma boa tarde para todos. We'll be right back.
Come with it now.